11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E como é que está o seu tempo hoje? Acordou depois da hora? Está atrasado para ir para o trabalho? Por falar em tempo, a equipe do 11 Minutos é especializada no assunto. A começar pela nossa produtora, Kellen Sumier, que já acionou o cronômetro e está de olho nos ponteiros do relógio. Bom dia para você, Kellen. Já a nossa operadora de áudio, Isaura Oliveira, sabe o tempo certinho para soltar as vinhetas e abrir os microfones para você mais uma vez. Bom dia, Isaura. Um dos comentaristas de hoje, o Anderson Mendanha, também conhece bem o tempo. Tem muito tempo que o Palmeiras dele não ganha um título. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Gesiel. Já começa assim com canelada? Bom dia, Natan.
Olha, eu como bom torcedor do Sport Recife não tenho dúvidas. Mas o Natan Ferreira, ilustre torcedor do Flamengo, é atormentado por uma dúvida que faz tempo. Já dura 28 longos anos. Quem foi o campeão brasileiro de 87, Natan?
Não resta a menor dúvida, cara. Quer entrar nesse debate? Não, a gente tem tempo para entrar nesse debate?
Não vamos perder tempo, Natan.
Já que o assunto é tempo, faltam 347 dias para o início da maior festa do esporte, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Mas a expectativa começa a dar lugar para a preocupação a muitos atletas brasileiros. Programas administrados pelo governo, como os ligados à lei de incentivo ao esporte, despertam dúvidas por parte de federações e atletas olímpicos.
Essa situação levou a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional a convidar o ministro do Esporte, Jorge Hilton, a fim de prestar esclarecimentos.
Foi o que anunciou a presidente da comissão, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo.
Esclarecimento sobre a aplicação dos recursos nas Olimpíadas, desde o início da programação até agora. Existem dúvidas em vários setores esportivos, estão à procura dessas respostas. Todo ministro, de qualquer área, tem que vir aqui mostrar a aplicação do recurso, a meta que ele pretende atingir e aonde o governo pretende chegar.
Bom, o ministro Jorge Hilton deveria participar da audiência pública na Comissão de Orçamento na quinta passada, mas a reunião foi adiada para uma data a ser definida. Aplicação dos recursos das Olimpíadas. Esse é um assunto importante, Mendanha.
Com certeza. Falta menos de um ano?
Exatamente.
E ainda tem muita coisa para fazer. Há algumas situações preocupantes. Eles estão fazendo vários testes. Esse final de semana teve testes para a maratona olímpica, mas recentemente alguns velejadores que participaram de eventos testes foram internados com suspeitas de intoxicação por conta da corrupção. Oh, corrupção não. Por conta da poluição na Baía de Guanabara. Né? Já se cogita até em levar o evento de vela para fora da Bahia, para mar aberto.
Bom, com relação a esse assunto, o que o Comitê Olímpico fala é que o cronograma está dentro dos conformes. Inclusive, fazendo uma alusão à Olimpíada de Londres, quando faltava exatamente o tempo que está faltando para a Olimpíada do Rio de Janeiro, a Londres também tinha mais ou menos o percentual de obras prontas iguais a que o Rio de Janeiro tem. Mas, diante de tanta coisa que já aconteceu, e a gente já teve problemas com relação a cronogramas para a Copa do Mundo, é uma preocupação que deve ser sempre levantada, você não acha, Natan?
Pois é, José, fica sempre aquela impressão de que a gente vai na última hora daquela famosa ajeitadinha brasileira para a coisa poder acontecer. E o que a gente, mais do que quem vem de fora, a gente que é daqui fica muito incomodado, que a gente fica na esperança, ou tinha, né, de algum, ainda que mínimo, a esperança de que com eventos tão importantes como foi a Copa do Mundo, como, enfim, são as Olimpíadas, ficasse um legado razoável. E não é exatamente o que a gente está vendo. E noutra frente, essa sim, na minha opinião, ainda mais preocupante, é a questão da própria preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos. A coisa devia estar indo de vento em popa e atleta reclamando de falta de verbas, de falta de equipamentos básicos para poder treinar. Enfim, é a nossa realidade.
Aquele
que é só tem... o discurso de apoio ao esporte, parece.
Aquele que tem patrocínio vai para fora treinar em centros olímpicos no exterior. Só que aquele atleta brasileiro que está aqui dentro tem essas reclamações da falta de incentivo para valer. E, Gisele, uma preocupação é que o brasileiro não é marcado assim pela pontualidade britânica, né?
É verdade. É, com relação à questão de Londres e do Rio, a gente tem que ver que há uma cultura realmente da última Olimpíada, de um povo que é cioso do tempo, do horário, o que já não é alguma coisa que a gente pode falar como característica brasileira. Só pegando o gancho do que vocês dois falaram com respeito à preparação dos atletas e apoio, independentemente de apoio, daqui a um ano está todo mundo cobrando medalha, né?
É, todo mundo querendo que os resultados apareçam, né?
O próprio Comitê Olímpico Brasileiro tem expectativa de um número de medalhas X
de recordes.
Né, de recordes, então, quer dizer, e o apoio para esse povo todo. Quer dizer, na hora de cobrar medalhas é muito fácil, mas aí vamos dar uma olhada no retrospecto, na preparação desses atletas, no apoio, na falta de apoio que eles têm.
É só ver a questão do Parapan. É, o Brasil foi destaque nesse Parapan agora no Canadá, mas com uma preparação bem abaixo da preparação de países que têm tradição esportiva em eventos do tipo. Então, ou seja, é a garra brasileira, é a garra do atleta brasileiro que faz a diferença.
Bom, vamos acompanhar, até porque as Olimpíadas serão aqui no nosso país, já tem gente com ingresso comprado e ano que vem não tem jeito, né? Já está aí, vai ter Olimpíadas, vai ser no Rio de Janeiro e a gente espera que seja a melhor Olimpíada que o Brasil seja capaz de fazer, porque vai passar muito tempo para que outra, né, possa vir aqui para o Brasil. Vamos agora falar de Campeonato Brasileiro. Que rodada! Rodada de ontem do Campeonato Brasileiro foi uma rodada espetacular para alguns, não tão boa para outros. Mas vamos ver o G4. Como é que ficou o G4 depois da rodada, a 20ª rodada? Digamos aí a primeira do retorno, né? A primeira.
Exatamente.
De um novo campeonato. Então vamos lá. Corinthians, 43 pontos, continua na frente. O Atlético Mineiro com 39 vem logo atrás, o Grêmio com 37 e o Fluminense com 33 completam o G4. Falando do G4 aí, alguém quer falar do Corinthians? Mendanha.
Corinthians, né? Corinthians vem reagindo bem aí. Teve uma semana ruim, né? Com a derrota para o Santos, a contusão do Luciano, mas o Wagner Love viveu uma boa jornada no Itaquera, né? Entrou, participou, uma participação importante nos 3-0 sobre o Cruzeiro.
Foram dois gols dele, né?
Dois gols do Wagner Love, dois gols bonitos sobre o Cruzeiro do Rodrigo Rezende, que nos escuta. Cruzeiro que está ladeira abaixo.
É, o Cruzeiro é o 15º, 22 pontos, e não vem fazendo um campeonato nem parecido com os dois últimos, onde foi bicampeão, né?
E para você, Gesiel, que não sabe as 7 rodadas o que é vencer, né?
Pois é, a situação do esporte também é bem complicada.
Só para você ter uma ideia,
aliás, vira-vira não foi bom para a gente, não, né?
Não, não foi, não.
Ganhando, terminar a perder.
Mas ainda sobre o Corinthians, são 8 vitórias seguidas, tá? Então, mostra a força dele ali.
Teve um empate aí. Teve um empate nessas últimas 8 rodadas. Teve um empate no meio.
É verdade. Tem um empate ali no meio. Então, são 8 rodadas sem perder. Né?
Não tem como não subir, né?
Não tem.
São resultados.
Está isolado agora lá. E ele ganhou moral para a Copa do Brasil agora.
Para tentar reverter ali a. Perdeu por 2-1, né? Pro Santos, né? Eu penso que Corinthians e Atlético, talvez o Grêmio também, sejam os times que tenham.
Estão mais embalados.
Uma, né, regularidade, acho que a palavra é essa. Estão mais regulares, jogando um futebol mais convincente. Não que seja também um grandíssimo futebol, né? Mas são os dois times, tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro, principalmente. O Atlético, quando perde, ele perde jogando bem. Para mim é o time mais regular em questão de qualidade de jogo, em esquema muito bem armado. Quando perde, perde jogando bem.
Pois é, nosso Palmeiras perdeu para o Atlético num jogão, né? O Atlético foi lá, saiu atrás e virou o jogo dentro de casa. Mereceu a vitória.
Teve uma polêmicazinha sobre um pênalti?
Teve, um pênalti que foi pênalti. O juiz não marcou, então o placar poderia ter sido maior, né? Mas
eu não costumo reclamar de arbitragem, então eu acho que Isso é uma questão.
Não costuma.
Não costumo reclamar. Eu acho que marcou, tá? É. Mas vamos
agora, o Natan não pode reclamar de arbitragem.
Mas a gente vai chegar no Flamengo já. Ele tá doido para falar do Flamengo. Vamos falar primeiro do Z4. Z4 aqui tem Curitiba, Avaí, Joinville e Vasco. Gente, quem ainda acredita no Vasco?
O Wellington Araújo. Nosso operador de áudio, somente ele. Ele tem.
Não, eu tenho alguns amigos que acreditam ainda que vão conseguir sair.
Eu vi uma faixa interessante então, num jogo desse aí, eu escolhi acreditar.
É o novo mote do.
É, né? Aquele do respeito já
foi. O respeito já foi.
Durou um jogo, né? Então... Contra o Flamengo.
Oh, eu escolhi acreditar. Então tá certo. Agora, Natan, não fala muito, não, porque quarta-feira tem um jogo da Copa do Brasil aí.
Não, é outra realidade.
É outra,
né?
Realidade?
É outra realidade.
Então vamos falar primeiro do campeonato. Aquele jogo de ontem contra o São Paulo, o Guerreiro teve 3 chances em 3 minutos e enfim fez o gol na terceira tentativa. Tava começando a ficar esquisito.
Desabafou, né? quase chorou em campo.
Dizem que chorou, inclusive, por conta desse jogo. Agora foram 2 oportunidades maravilhosas. Na terceira, se ele perde aquele, eu acho que ele entra em parafuso.
Não,
né?
Aí a torcida invadiu o campo. Mas eu acredito, é lógico, eu penso que o Flamengo jogou bem, né? Não é um time que também tem um padrão de jogo definido, como o próprio técnico falou. É um time que, o novo técnico, aliás, na estreia do Osvaldo, é um time que tem muito, muito para evoluir. Enfim, agora tem que se ver também que o São Paulo tá esquisito.
Vive,
né?
Um momento muito
complicado. A filosofia do senhor Osório é uma filosofia muito diferente para o futebol brasileiro, porque ele promove um rodízio. Ele nunca joga com o mesmo time, ele promove um rodízio. E às vezes, tem sido catastrófica essa opção.
Não, os números
porque
estão aí, né?
Perdeu pro Goiás 3-0, perdeu pro Ceará na Copa do Brasil e agora perde pro Flamengo, né?
E a defesa do Palmeiras está completamente aberta.
Do São Paulo.
Do São Paulo está completamente aberta.
O time não se encontra em campo, né? Parece que o jogador não entendeu a filosofia do Osório.
É, aquela filosofia muito boa, mas que o grupo não
absorveu.
Não absorveu. Eu acho o seguinte, eu acho que o São Paulo, ele tá daqui a pouquinho perdendo técnico. Não sei qual é a...
É bem provável.
Bem provável. A situação é ruim, o clima é ruim. E dizem... aí a situação do Osório aí tá pela bola 7, eu diria.
Não tá boa, não. Ele próprio já soltou, assim, indiretamente, de que fora do campo ele não tem já a mesma garantia ali dos dirigentes do São Paulo. Agora, ele também tem razão numa coisa, né? Ele veio pro São Paulo esperando um time. Quando ele chegou no São Paulo, o time foi praticamente desmontado. Foram 8 ou 9 jogadores titulares, entendeu? Ali, com os quais ele podia trabalhar,
de repente você...
e foram vendidos. O São Paulo simplesmente abriu a feira, vamos vender todo mundo.
O time que você tem é isso. Vamos falar um pouquinho sobre, então, a Copa do Brasil na quarta-feira.
Não vai falar do esporte, não?
Não, no esporte não tem muito o que falar.
O esporte deixou de ser notícia. Eu só queria
destacar uma coisa, então, antes da gente ir para a Copa do Brasil.
O esporte...
Nosso Adriano não está aqui hoje.
Olha, juntamente com o esporte, juntamente com o Palmeiras, com o Fluminense, acabaram não estão ganhando mais. Quem não ganha, não sobe. Esse é o...
Fluminense perdeu para o Joinville.
Pois é, o Joinville vem, apesar de estar lá embaixo, do Z4, se eu fosse apostar alguém com capacidade para sair de lá, é o Goiás e
já
o Joinville.
O Goiás já saiu.
Tá ali.
É o primeiro da porteira.
E o Joinville, hein? O Joinville cresceu, né? Não se importou com o Fluminense, aliás, quem se importa? E foi lá. Só que o problema do Joinville é que ele pega o Palmeiras, que vem na raiva.
É? Você acha que jogar com raiva dá certo?
Nervoso.
Tem que dar.
Bom,
Copa do Brasil.
Essa é a situação. Copa do Brasil, vocês acham que o Flamengo vai agora? Agora sim, contra o Vasco. Por que você disse que é outra realidade?
Não, é outra realidade porque o que acontece? O Vasco que jogou contra o Flamengo na semana passada, você tem como acreditar que é o mesmo Vasco do Campeonato Brasileiro? Não é. Foi outro time, com outra pegada. Por quê? Porque é um clássico. Quando entra clássico, amigo, aí é outra realidade. Os caras vão com a gana no olho para ganhar do Flamengo. que o Flamengo, no último jogo, não teve. Não teve. Foi até meio duvidoso aquela atuação do Flamengo. Os caras jogaram muito na maciota ali.
Quarta-feira.
Há quem diga até que era para derrubar o técnico. Não sei.
Tá, quarta-feira. Seu placar.
Não, o Flamengo vai virar esse negócio. Vai ser pelo menos 3-1.
É?
É. Jorginho não vai conseguir arrumar esse time.
Tá bom. Ok, então. 3-1. O Bruno também tá achando que é 3-1. Bruno não acredita muito, não. Já é mais equilibrado.
Bruno diz 1-1 ali, ou seja, vai dar Vasco.
Tá bom, então. Bom, vamos acompanhar, então, na quarta-feira, muitos jogos interessantes na Copa do Brasil, pelas oitavas da Copa do Brasil. A gente está terminando, então, aqui o nosso 11 minutos. Na sexta-feira, a gente já vem com esses resultados aí, já da Copa do Brasil, comentando esses resultados da Copa do Brasil.